pode falar que eu não ligo. Agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca.
Em 2007, uma menina gastou o dinheiro que ganhou de presente da sua avó para gravar 4 músicas que foram colocadas no MySpace. Rapidamente, o perfil dela no site ganhou milhares de acessos e a imprensa ficou fervorosa com Malu Magalhães, na época com 15 anos. Com toda essa recepção, em 2008, Malu lançou seu primeiro disco, auto-intitulado Malu Magalhães, com as 4 músicas originalmente gravadas para o MySpace, mais 10 canções inéditas. Entre as faixas, Chubaruba e J1 viraram singles e renderam videoclipes. O álbum ainda foi considerado o segundo melhor disco nacional de 2008 pela revista Rolling Stone. No ano seguinte, Malu lançou outro disco auto-intitulado, que já mostravam algumas mudanças, mesmo que tímidas, no som da cantora. Prova disso é a faixa Shine Yellow, que traz influências do reggae. Assim como o trabalho anterior, esse disco também foi bem recebido pela crítica e pelo público, que a moça já tinha cativado. O disco de estúdio mais recente de Malu é o Pitanga, lançado em 2011. Pitanga marca principalmente o amadurecimento musical da cantora e a aproximação à MPB. E é com essa turnê do Pitanga que a artista se apresenta amanhã no Teatro SESI de Jardim da Penha, em Vitória. Essa é a terceira vez que Malu vem se apresentar no estado. Luana Esteves conversou com a cantora, que falou também sobre seu prazer em tocar no Espírito Santo. Confira a entrevista.
Eu tenho de feliz.
Ano passado, né, teve uma apresentação aí junto do Big Beatles, que foi uma homenagem aos Beatles que você fez aqui no SESI. E já teve aqui em 2008 também, no Marista, né? E então já tá super acostumada com Vitória?
Já tô habituada, já tenho amigos. Tenho uma amiga que vai casar semana que vem aí.
Olha só!
Já tenho... Enfim, já criei laços assim, com a cidade. E o público, poxa, tem me deixado muito contente, porque um trabalho que eu comecei formiguinha, né? Pela internet ali, aos pouquinhos e tal. Começou a ganhar essa dimensão e eu pude chegar até a Vitória, que... Poxa, é um prazer imenso, né? Diante do tamanho do nosso país, né? Poder chegar até Vitória é um prazer.
Bom, que bacana. Bom, mas dessa vez você vem para apresentar o seu terceiro álbum, né? O Pitanga. E para quem acompanha seu trabalho aí desde o início, percebe de cara que o Pitanga traz uma Malu diferente, né? E a gente quer saber de você que Malu é essa? Esse pós-Pitanga aí.
Assim, eu já noto uma diferença, sabe? Eu consigo perceber que eu tenho tido desde temas nas composições, desde os temas são diferentes até os arranjos e de tudo, né? Eu acho que é natural, a gente cresce, né? Envelhece, isso é uma coisa que fica retratada, né? No álbum, uma vez que é um álbum mesmo muito sincero, assim, né? Muito entregue. Nesse álbum eu descobri, inclusive, essa metodologia da sinceridade levada ao extremo, né? Através dessa gravação diária, de meses de como eu posso dizer, de totalmente assim, isolamento no estúdio, a tocar a maioria dos instrumentos ao lado da pessoa que eu amo e que também produziu o meu disco, né? O Marcelo Camelo. E com outras pessoas super bacanas de São Paulo, do estúdio Al Rocha e tal. Então, o Pitanga ficou realmente esse retrato da minha busca pela autonomia na vida adulta no geral.
Bacana. Bom, e no Pitanga também, como você já comentou aí dos instrumentos, né? A gente percebe também você mais íntima aí deles, tocando piano, guitarra, bateria. Você já tocava tudo isso ou foi uma coisa que você aprimorou pro álbum especificamente?
Não, quer dizer, Luana, assim, eu não toco assim bem, né? Como as pessoas às vezes até imaginam. Porque o disco, sabe, a gravação, ela tem as suas facilidades, né? Então, você pode gravar várias vezes, em cima da outra, se não fica bom, até fica bom. Então, mas eu não sou uma baterista, não mesmo. Mas, então, assim, no disco eu uso mais essa minha... Eu procuro usar os instrumentos como instrumentos mesmo, né? Ferramentas de trabalho para tentar traduzir algum tipo de sensação e criar... estético completo e amplo, né? Mas eu não sou, assim, uma pessoa... Eu sempre toquei um pouquinho de cada instrumento, mas eu nunca me aprofundei, assim, né? No show eu toco mais o piano e o violão, mas os outros instrumentos eu faço mesmo só de aventureira.
É, né? E outra coisa também do Pitanga é que, como suas composições, a gente percebe a mudança, assim, a questão das letras em português, né? Que diferente dos outros trabalhos, teve ali uma presença maior. E aí, na hora de você compor, já que suas músicas são autorais, né? Existe uma preferência, assim, pela língua estrangeira ou português mesmo?
Pois é, Luana, isso é uma coisa que me perguntam muito e pra mim também é um mistério, assim, porque... Na verdade, eu acho que eu comecei a compor em inglês porque eu comecei muito novinha a cantar e tal. E naquela, assim, eu não sei, quando eu era criança, eu cantava as músicas que eu fazia. A minha mãe me incentivava muito, queria mostrar para os amigos, a filha que tocava violão e cantava, as músicas que inventava e tal. Aí eu fui cantando em inglês, eu acho que era mais impressionante, né? As pessoas ficavam mais impressionadas e eu não sei, aquilo era mais impressionante. Depois foi passando o tempo e eu fui aprimorando, né, essa capacidade e acabei naturalmente usando o meu idioma natural, acho que porque justamente através desse aprofundamento dos temas e do conteúdo, né? Conforme eu fui me tornando uma pessoa mais emotiva ainda e falando... E assim, mais prolixa, né, no vocabulário da emoção mesmo, eu fui aprimorando minha escrita em português, né? Pra ficar mais próximo de mim, eu acho, né?
E a sinceridade extrema, né, Malu? Diretamente ali.
Nem me fala, mano.
Bom, e olha só, no seu blog, a gente acompanha aqui, que você adora, né, postar e tudo, e você publicou um post sobre a sintonia entre os artistas paulistas dessa geração, e você disse se sentir parte de uma geração muito produtiva. E a minha pergunta para você agora é, que geração você se reconhece, assim, né? Que geração da música você acha que faz parte hoje?
Eu imagino... É difícil dizer, assim, porque não dá para pontuar com relação à idade dos artistas, né? Porque isso não faria sentido, porque muitos artistas continuam sempre a se renovar e, assim, eles são sempre atuais, né? Por exemplo, o Caetano Veloso, né? Não dá para falar que ele é um artista de uma outra geração, porque ele é da nossa geração. Ele tá aí produzindo coisas maravilhosas e cada vez mais surpreendentes, assim como a Gal Costa também, né? Com esse novo disco, Recanto e tal. Então, é difícil pontuar, mas eu acho que talvez eu habite aí um grupo que, deixa eu pensar, talvez englobe a minha, a Céu, a Vanessa da Mata também, que é uma artista tão interessante. Tem o Marcelo Camelo, que eu já comentei. Tem também o Cassim, a gente tem... Quem mais? Entendeu? Da geração toda.
Você conhece o Silva? O Silva é um cara daqui, de Vitória.
O Silva é o máximo.
Então, que tá nessa geração aí também.
Pois é, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente algumas vezes, né, com o irmão dele, que também é muito bacana. E eu acompanhei de perto o trabalho dele, o começo, né, com aquela música bonita que ele fez. E eu tive o prazer de conhecer ele no Rio, né? Muito bacana ele.
Sempre rola essa troca, né, Malu? E ainda falando um pouquinho dessa troca, assim, a gente ultimamente, a gente, né, como programa de rádio e tudo, sempre recebe aqui algumas novidades e chegou até a gente agora uma coletânea que é Mulheres de Péricles, né? Vários nomes aí dessa música nova, cantando as composições do Péricles.
Dessa geração, né?
Isso. E você cantando Elegia, né? Que responsabilidade aí, ó. Música que todo mundo conhece na voz de Caetano. Como é que foi pra você gravar essa música?
Então, foi super interessante, porque eu acabei optando, né, diante da proposta, né, do disco, que era um disco de uma produção pontual, né, não era um disco com finalidade comercial, era uma produção, assim, realmente artística, né, com finalidade artística, e eu acabei optando por investir na minha estética própria, né, tentar enfatizar ainda mais isso, justamente aproveitando essa coisa de eu ter estudado recentemente, mesmo em casa com livros e tal, um pouquinho de engenharia de som e tudo mais. Então eu mesma montei, né, as coisas na minha casa, e aí eu mesma toquei o violão, depois toquei a guitarra, gravei a voz e tal. E eu fiquei muito, muito nervosa no dia da audição, eu me lembro, estavam todos os artistas lá, e aí e eu estava lá sentada também. E as músicas eram super bem produzidas, sabe? A música da Céu, nossa, é um choque, né? É maravilhosa, super, poxa, tão completa e forte, né? E a minha era aquela coisinha minúscula de 1 minuto e meio, só com um violãozinho, uma guitarrinha e uma voz, sabe? Tudo isso que eu fiz com tanto afinco, né? Assim, com as minhas próprias mãos. Então, eu tava nervosa. A hora que entrou, eu reparei que era uma música que estava ali, bonita, sabe? Eu achei que estava bonita. Mesmo assim, continuei insegura. Passaram alguns dias e a minha irmã me avisou que o Caetano Veloso tinha falado de mim no jornal. E eu fui ler e ele estava justamente falando que foi lançado esse disco do Péricles Cavalcante e que, antes de mais nada, ele gostaria de falar da minha música.
Vixe.
Luana, você não imagina a minha felicidade.
Olha,
e eu chorava, não sabia o que eu fazia.
Ai, que bacana, parabéns, né? Um reconhecimento e tanto, né, Malu?
Nem me fala, menina.
E olha só, outro, não sei se a gente pode chamar de reconhecimento, assim, né? Mas o Tom Zé, que é um grande cara também aí, te chamou pra fazer uma parceria no último trabalho dele, o Tropicália Lixo Lógico, pra você fazer uma participação na música O Motoboy Maria Clara, né? Que é uma música, assim, mais diferente, talvez, do que você costuma cantar, que é uma coisa mais linear e tudo. E foi essa justificativa, eu acredito que ele tenha dado, pra te propor uma nova faceta, assim, da Malu, né? E aí, como foi essa experiência de fazer um novo, assim?
Ah, Luana, eu acho que foi bem assim como você disse mesmo, né? Eu tava acostumada e talvez até acomodada numa estética, numa linguagem mais linear e mais, talvez até um pouco mais previsível, né? Não que eu ache minha música totalmente previsível e sem graça mediana, não é isso, mas é porque realmente meu, assim, né, a minha abordagem era um pouco mais para esse lado, talvez até pela minha falta de idade ou falta de experiência. E quando eu tive o prazer de estar com o Tom Zé, que além de ser um artista fantástico, uma pessoa maravilhosa, eu realmente descobri essa faceta que você disse, né? Uma faceta minha que eu nunca tinha sido contato. E até hoje, né? Desde essa parceria, eu tenho tido muito mais coragem e muito mais cara de pau e muito mais confiança, né? Em mim mesma, em minhas ideias que parecem dissonantes, né?
Entendi. Poxa, que bacana. Bom, e a Malu, que além de, né, cantora aí, também toca, agora tá assumindo uma vida mais caseira, né? No seu blog, a gente vê algumas postagens nesse sentido, de você fazendo costura e passando roupa, essa coisa toda. E aí também fala um pouquinho mais dos seus outros dons artísticos, né, Malu? Você também desenha muito bem, é isso mesmo? Você tá ligada com o meio da moda agora? Me conta isso.
Pois é, Luana. Eu realmente, assim, eu sempre fui, que eu tava dizendo, né, dos instrumentos. Talvez esse seja até o meu problema. Eu acabo fazendo tanta coisa e às vezes não me concentro em uma só, sabe? Mas como o mercado da música, o mercado da cultura, talvez o mercado do mundo inteiro, imagino eu, é muito amplo, você precisa preencher o seu tempo, né? Para poder trabalhar o tempo todo, manter a cabeça quente e poder, enfim, se sentir bem e produtiva, né? Então eu fui aproveitando coisas que eu percebi que eu tinha alguma facilidade e fui desenvolvendo, né? Essa coisa de eu fazer a capa do disco, as pinturas do disco e tal, isso aí eu fazia sempre, né? Desde o primeiro e tal, porque eu pintava já na escola, sabe? Eu sempre era aquela pessoa que fazia o trabalho de arte. E aí eu fui fazendo meio naturalmente, né? Hoje em dia eu pinto assim como hobby, às vezes para acalmar, enfim, tentar aliviar um pouco a cabeça. Mas e também essa relação com a moda veio vindo por aí, né? Esses meus desenhos acabaram ganhando um traço próprio, né? Que chamaram a atenção da Elo, né? Essa marca. E eu fiz uma parceria com eles e lancei essa coleção para Second Floor, né? Que foi na temporada passada, eu fiz as estampas das camisetas.
Olha só.
E foi uma experiência super interessante, porque eu já tinha algum contato, né? Eu já ia nos desfiles, já tinha feito algumas campanhas e tal, mas nunca como eu queria, que era como produtora de conteúdo, né? Isso que eu gosto de fazer, de compor, de pintar. Eu não tenho tanto gosto por... eu não sei, eu gosto de telespectadora, mas eu acho que eu gosto mais de produzir.
É, uma Malu além música, né? Olha só.
É.
Mas Malu, deixa eu te falar. Seu show aqui tá chegando amanhã. Os ingressos foram esgotados aí muito antes do tempo, né? E a galera graças aqui tá um fuzuê maluco, todo mundo quer ver a Malu. Inclusive, a gente tem aqui na rádio agora um fã declarado seu que quer te fazer uma pergunta. Vou passar pra ele. Vitor Lopes, por favor, pronuncie-se aí. Vai lá.
Boa tarde, Malu.
Olá, Vitor, tudo bem?
Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar, você tá falando engraçado, eu ia fazer só uma pergunta, mas nem era essa. Você tava dizendo sobre esse monte de coisa que você tá fazendo. Você acha que cada vez mais vai ser difícil para você resumir a sua criação ao universo da música?
Puxa, eu não sei se difícil. Talvez, assim, desafiador, eu acho, né? Porque o legal da música é justamente essa limitação, né? Que é só a experiência sonora, né? Pelo menos no disco. E tudo bem, no show tem tantas outras coisas que estão ali presentes, mas realmente essa limitação da sonoridade, né? Só desse sentido humano, é uma coisa que é muito positiva, né? Ao mesmo tempo que é desafiadora, ela pode ser positiva, porque a minha ideia é justamente intensificar, né, as minhas características e a minha noção estética para poder depositar o máximo de conteúdo e emoção, né, em cada canção. Então, eu acho que talvez sim, seja cada vez mais difícil resumir tudo num segmento só, mas eu acho que esse é um desafio que há de ter frutos interessantes.
E só mais uma pergunta, dando uma passeada assim pelo YouTube, quando você digita Malu Magalhães lá, é engraçada a quantidade de meninas que tem com vídeos tocando músicas suas. Meninas, o que, que você vê a diferença do público feminino, das meninas para os meninos, assim, homem e mulher?
Ah, pois é, você sabe que isso é uma coisa que às vezes eu penso, assim, que por que será, né, que dependendo da cidade, dependendo da ocasião, tem mais meninas ou tem mais meninos, né? Eu acho que aí tem muitas coisas que estão em jogo, assim, né? Eu acho que não é só no meu público, acho que é o público de todo mundo, né? Você pode ver que as meninas costumam ser, assim, né, talvez, não sei, me parecem que são mais românticas e não tem problema em mostrar que são românticas, né? Então tocam as músicas de amor na internet e tal. E as minhas músicas são claramente de amor, né? Então acho que acaba sendo as meninas as intérpretes. Mas, se um menino toca uma música minha, eu tenho certeza que todas as meninas de volta vão adorar.
Olha só, é verdade, viu? A gente comprova isso aqui. Bom, e bom, o Renan tem uma pergunta pra você também, Malu, só um minuto.
Eu tenho, Malu. Você vai trazer o show do Pitanga aqui pra Vitória. E eu queria saber como vai ser esse show, o que você está trazendo. São as músicas do disco Pitanga. Se você também faz um apanhado dos outros discos. E se você mantém o arranjo ou, de repente, muda alguma coisa. O que você está trazendo aqui pra gente?
Ah, Renan, os shows eu costumo mudar um pouquinho, naturalmente, mas até na parte solo. Eu costumo fazer uma parte solo de 3 ou 4 músicas que eu uso para mostrar minhas músicas novas e para poder cantar músicas que eu sinto que ali seriam especialmente emocionantes ou caberiam de uma maneira bonita, né? Dessa vez eu vou poder levar o show do Pitanga bem completo, porque ao longo do tempo eu fui aprimorando os arranjos e fui conseguindo, através da contratação de mais músicos, eu fui conseguindo executar o arranjo cada vez mais fiel ao disco, né? Então, com relação ao disco novo, os arranjos são especialmente fiéis, assim. E a ideia é essa, sabe? O baterista toca a máquina de escrever que tem. Eu conto com a presença do guitarrista Fernando Oliveira e ele, às vezes, ele não toca nada na música inteira, mas no finalzinho tem um efeitinho de guitarra que, para mim, é fundamental. Então, ele se concentra ali e faz só aquele detalhezinho, a cereja no bolo. Aí, lógico, né, misturamos aquelas músicas do primeiro e segundo disco, como Te Acho Tão Bonito, Compromisso, enfim, essas que são mais marcantes, né? Soulmate, que eu gosto muito. E incluindo também aquelas músicas que acabam ficando, assim, que eu gosto de cantar, né? E que a gente acredita que agradam também ao público, né? Que é o caso de Me Gustas Tu, que é uma música que não é de minha autoria e tal. E tem elegia também, eu preparei elegia especialmente para esse show, agora que o álbum foi lançado, que a gente estava comentando, do Mulheres de Péricles, e eu preparei elegia, e vou tocar a minha versão de elegia pro pessoal de Vitória.
Oba, estamos esperando então, e vamos conferir isso ao vivo amanhã, lá no Teatro do SESI. Malu, a gente agradece infinitamente aqui sua participação aqui no Tardes Infinitas, e um super abraço para você. E até amanhã, viu? A gente realmente vai estar lá na marcando presença, né? Lá no público e te aplaudindo lá, viu?
Ai, muito obrigada, Luana. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada ao Vitor também, que fez as perguntas. Queria agradecer também a todo mundo do Tardes Infinitas e aos ouvintes. E espero vocês amanhã.